Agora sim, entramos no ponto 8 da nossa agenda. Projeto de resolução 9610, Plano Estratégico de Combate às Pragas dos Açores, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Chamo a atenção da Câmara, que foi distribuído por todos uma proposta de substituição integral. É sobre ela que incidirá o debate e será ela, naturalmente, também que irá à votação. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Com este projeto de resolução, o PSD pretende a criação de uma estratégia regional de combate às pragas dos Açores, bem como de controle das densidades populacionais de algumas espécies protegidas. Esta iniciativa do PSD resulta do apelo que a população em geral, os agricultores, os autarcas, os mais variados agentes económicos, as associações de produtores, as organizações com preocupações ambientais e cidadãos a título individual têm, ao longo dos anos, feito aos mais variados agentes políticos, no sentido de se encontrar uma estratégia concertada à escala regional para responder à forma descontrolada como têm crescido as populações de muitas espécies animais nos Açores. Crescimento esse que tem causado os mais variados problemas ao nível ambiental, económico, das infraestruturas e mesmo da saúde pública. Independentemente do resultado que vier a ter a votação deste projeto de resolução, o facto de o PSD ter trazido a discussão do controle das populações das espécies animais em questão para a agenda política já constitui, só por si, um bom serviço às populações que todos representamos nesta Casa. As pragas animais são um problema geral e real da região. É incontornável que a fragilidade dos 9 ecossistemas que compõem as Ilhas dos Açores as torna particularmente suscetíveis às consequências da introdução de novas espécies animais ou às variações, sobretudo o crescimento, das populações das espécies presentes na região. O crescimento descontrolado do número destes animais tem vindo a causar os mais variados impactos e prejuízos para as pessoas, ambiente e produções agrícolas. Falamos de espécies com poucos ou nenhum predadores naturais e sem medidas eficazes de controle populacional. E para que desde já se esclareçam quaisquer dúvidas que possam surgir neste debate, quero deixar bem explícito que controle populacional e extermínio são coisas diferentes, embora o extermínio, por vezes, possa ser uma medida de controle populacional de algumas pragas. Tem adquirido cada vez maior importância e complexidade o crescimento de espécies animais que, por beneficiarem de medidas de proteção legal, estão a salvo da aplicação de ações verdadeiramente eficazes de controle das respectivas populações, o que levou a que as mesmas deixassem de estar ameaçadas e passassem a constituir um problema para algumas das produções agrícolas mais importantes da região. O caso do pombo trucás é o melhor exemplo da situação referida, sendo que, neste caso, as medidas muito recentemente anunciadas pelo Governo Regional e que prevêem o abate de trucases nas vinhas dos Biscoitos e do Pico, entre os meses de junho e setembro, voltam a ser, no nosso entender, desajustadas e não têm em conta os equilíbrios que se desejam entre a atividade agrícola e a conservação de uma subespécie avícola da região, merecendo inclusivamente críticas dos caçadores que também desejam uma gestão equilibrada do número de exemplares desta subespécie animal. Nos Açores, para muitas espécies animais, faltam medidas de controlo, bem como a respectiva regulamentação e enquadramento legal. Nos casos em que há legislação e medidas, as mesmas têm fracassado nos seus objetivos, revelando-se insuficientes e ineficazes na resolução dos problemas que a região sofre nesta matéria. As medidas de controlo de que a região dispõe são medidas, muitas vezes, de caráter pontual, aplicadas demasiadas vezes de forma avulsa e que acabam por ficar longe de conseguir atingir os objetivos desejados, quer no controlo do crescimento das populações das espécies a que as mesmas medidas se destinam, quer nos equilíbrios ambientais que importa preservar. Há muitos casos em que faltam medidas e estratégias de atuação e há muitos casos em que as medidas que existem estão simplesmente a falhar. A realidade comprova. Faltam aos Açores estratégias integradas de ação à escala regional e que tenham em conta a realidade de cada ilha, elaboradas segundo os adequados critérios técnicos e científicos. Exemplos de espécies animais que têm causado problemas nos Açores são os pombos, os melros, os pardais, os ratos, os coelhos, as gaivotas, as térmitas de madeira seca que estão a destruir as cidades e vilas da região, os mais variados insetos, como por exemplo a mosca da fruta, e outras espécies animais que se têm tornado um flagelo para as pessoas e para as suas atividades, com custos económicos cada vez mais relevantes. Para além dos exemplos referidos, haverá muitos outros que deverão ser elencados e também merecedores de uma abordagem própria e individualizada. Alguns dos animais em questão, por poderem ser portadores de doenças, deverão ter uma atenção ainda mais cuidada. O caso dos ratos é particularmente grave, por estes serem portadores de leptospirose, o que constitui uma muito séria ameaça à saúde pública dos Açores e que já custou, infelizmente, muitas vidas na região. Esta é a praga mais grave com que lidam todas as ilhas dos Açores e onde mais dinheiro se tem gasto e onde menos resultados se têm alcançado. Importa definir para a região o que é uma praga e quais são as espécies animais que, pela sua ação ou potencial de crescimento, têm a capacidade de serem efetivamente consideradas como pragas à escala de cada uma das 9 ilhas. Falta também melhorar e atualizar os dados e mecanismos de contagem e monitorização que permitam acompanhar de forma continuada e permanente os números das populações com potencial para se tornarem uma praga. Hoje, em pleno século XXI, os Açores dispõem, quer ao nível dos seus organismos oficiais, quer ao nível da sua comunidade científica, a capacidade para fazer todos os estudos e identificar ou desenvolver as mais variadas estratégias de combate e controlo do crescimento populacional das espécies em questão. Pretende-se que seja encontrada uma forma de atuar que se dirija às pragas agrícolas e também às pragas urbanas. Ambas têm causado perdas económicas, bem como os mais variados transtornos para os açorianos. No caso das pragas agrícolas, e sendo a agropecuária o motor da frágil economia regional, o controle das muitas pragas permite irá travar as crescentes perdas económicas que têm afetado algumas das nossas produções mais importantes, como é o caso dos cereais para a alimentação animal, da cultura da vinha ou da fruticultura. Ano após ano, tais perdas têm levado ao desespero dos nossos empresários agrícolas. Se a região dispusesse hoje de medidas mais eficazes de controle da população destas espécies animais, talvez, e repito talvez, não se discutisse tanto a possibilidade de ter havido ou não mão criminosa no aparecimento do surto da doença viral hemorrágica nos coelhos nos Açores ou o envenenamento de pombos trocados nas vinhas da região. Já se esperou demasiado tempo sem que esta temática fosse alvo de uma adequada reflexão e adoção de novas medidas por parte dos órgãos de poder político da região. Chegou a hora de agir. A Universidade dos Açores pode e deve ter um papel central na elaboração da estratégia regional para as pragas. Há que potenciar os recursos da nossa comunidade científica. Do mesmo modo, o Governo Regional, as autarquias, as organizações não-governamentais de ambiente, as empresas com atividade no ramo das desinfestações, as associações de produtores, de caçadores, enfim, os mais variados setores da atividade civil açoriana poderão dar valiosos contributos, caso sejam chamados, para a elaboração de um plano da natureza do que aqui é proposto. A aprovação deste projeto de resolução e a consequente criação de um plano de atuação nos moldes que aqui se propõe não condiciona o Governo. Pelo contrário, dá-lhe toda a liberdade para que encontre as melhores formas de atuar sobre esta problemática, apenas exigindo que essa atuação se faça de forma integrada, científica e à escala regional. Do mesmo modo, a aprovação desta resolução não deverá impedir ou adiar a adoção imediata de outras medidas de controle para todos os casos em que a emergência dos problemas causados pelas espécies em questão assim o exija. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Senhora Deputada Lúcia Arruda tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo Regional, Senhores Membros do Governo Regional. A disseminação de pragas é tanto maior quanto maior a sua alimentação. Neste sentido, e considerando as pragas das térmitas, dos ratos e dos pombos, as que mais assolam a nossa região e, mais recentemente, os coelhos, o enfoque do combate deve estar na prevenção primária, a qual deverá incidir na eliminação de tudo o que possa servir para as alimentar. A erradicação da praga das térmitas, ratos e pombos só será possível se a região autónoma adotar uma política sistemática de reabilitação do edificado. Bem sabemos que tais pragas alimentam-se de madeiras e resíduos que abundam nos prédios devolutos e degradados da nossa região e comprometem quaisquer esforços públicos ou particulares para a sua erradicação. Assim, quaisquer campanhas de desratização e adoção de todas as tecnologias para a erradicação de térmitas não terão sucesso se nada for feito relativamente à reabilitação do edificado urbano. Ora, como sabemos, e apesar do próximo quadro comunitário contemplar o financiamento de obras de reabilitação, na realidade e em termos muito concretos, só parte, saliente parte, 3,4% desse investimento destinar-se-á à reabilitação do edificado, ou seja, 38 milhões 760 mil euros, a dividir por todas as autarquias dos Açores, os quais não se destinam exclusivamente à reabilitação, mas também à implementação de tecnologias que melhorem a eficiência energética. Estes edifícios degradados, que em muitos casos servem para alimentar não só pragas, mas também para jogos de especulação imobiliária, não têm sido combatidas pelas autarquias da região, nem pelo Governo Regional, que muitas vezes se limitam a tapar as janelas e os buracos de muitos desses prédios. No que diz respeito à praga das térmitas, nada se sabe acerca da aplicação do quadro legislativo aprovado nesta Casa e dos seus efeitos. Ou melhor, tudo indica, segundo dados da Universidade dos Açores, que a praga das térmitas continua a alastrar-se em Angra do Heroísmo e em Ponta Delgada. Desconhecemos, por exemplo, se as entidades competentes para a fiscalização do transporte de madeiras têm formação para o exercício das suas funções e se as autarquias têm tido o comportamento proativo na aplicação de medidas coercivas junto aos proprietários dos prédios infestados. Aparentemente, o Governo Regional não tem renovado resoluções que deveriam atualizar as medidas específicas de controle da expansão das térmitas, de sua desinfestação, mapas de risco de infestação de atividades agrícolas, hortofrutícolas ou silvícolas condicionadas, assim como as práticas interditas e períodos de interdição. No caso do combate à praga dos ratos, as autarquias e o Governo Regional têm adotado pela utilização de venenos, com efeitos muito limitados, até mesmo inexistentes, quando esta é uma praga que, à semelhança dos pombos, muitas das vezes vive e sobrevive à custa do edificado degradado. Os ratos são um perigo para a saúde pública e que vivem dos resíduos. Uma autêntica fonte de doenças em que a leptospirose é mais recorrente na nossa região. E por isso são um dos sintomas que os aterros sanitários da região, na sua maior parte, são geridas como lixeiras a céu aberto. A solução não será certamente, senhoras e senhores deputados, queimar lixo de todas as ilhas na Terceira e São Miguel, mas antes, através de adoção de alternativas compatíveis com a imagem que a nossa região pretende transmitir, natureza imaculada e preservada, como, por exemplo, a compostagem e o tratamento mecânico-biológico dos resíduos. Assim, e apesar de considerarmos que a região possui quadros legislativos específicos para o combate aos roedores e térmitas, entendemos que um plano integrado será útil, pelo que votaremos favoravelmente esta iniciativa. Contudo, alertamos que um plano por si, ou seja, este plano proposto por si não bastará. Terá obrigatoriamente ter consequências e efeitos visíveis, quer por parte do Governo Regional, quer por parte das autarquias regionais. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado António Tosco tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, não querendo de modo algum retirar o mérito da iniciativa apresentada pelo PSD, no entanto, a questão das espécies referidas no projeto de resolução, também uma preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. As espécies mencionadas na proposta pelo PSD têm sido alvo de atenção e estão reguladas em diplomas diversos. Esse trabalho envolve as direções regionais do ambiente, da agricultura e dos recursos florestais. É com certeza necessário procurar equilíbrios de modo e a que as medidas não sejam excessivas e ao mesmo tempo se tornem eficazes. Neste sentido, Têm sido realizadas intervenções nas diversas áreas, nomeadamente no controlo da flora invasora, no controlo do pombo de tocache, das gaivotas de patas amarelas, entre outras espécies. Relativamente ao pombo de tocache, de acordo com a informação do Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, em sede de comissão, foi encomendado um estudo à Universidade dos Açores e à Universidade do Porto para determinar a densidade, com o objetivo de regular as futuras intervenções. Ainda recentemente, foi publicado um despacho que permite o controle da densidade do pombo de tocache e do mel de preto na freguesia dos Pescotos, na Ilha Terceira, espécies endémicas nos Açores, de acordo com a diretiva As Aves. Em relação ao coelho bravo e ao pombo comum, esse controle é assegurado e regulado pela lei da caça, ou seja, para estas espécies já existe um plano e uma estratégia em funcionamento. Já é feita a sua gestão através de cotas de abate estabelecidas anualmente para cada ilha em função da monitorização efetuada. A gestão cinegética desenvolvida na região pela Direção Regional dos Recursos Florestais, para além da utilização dos conhecimentos sobre biologia das diferentes espécies cinegéticas adquiridos nos últimos anos, a partir da colaboração técnico-científica do Centro de Investigação em Biodiversidade dos Recursos Genéticos da Universidade do Porto, também tem tido por base a monitorização anual da abundância populacional das diferentes espécies cinegéticas através de recursos a metodologias de ciência ajustadas à realidade regional e ao acompanhamento do esforço da caça exercida em cada uma das diferentes ilhas da região. Uma das soluções para a redução da abundância de algumas espécies passa pelo compromisso que sirvem em simultâneo os interesses dos agricultores e dos caçadores ao nível da utilização de instrumentos para o efeito. Quanto aos roedores, sendo uma espécie invasora, incluídas na lista de espécies de fauna e da flora invasora, ou com risco ecológico, estão entre as potencialmente mais perigosas no âmbito do projeto de Bionatura e no âmbito do correspondente controle. O controle não se consegue apenas com campanhas de desratização química, é necessária uma ação concertada e articulada com partilha de responsabilidades entre todas as entidades com intervenção nesta matéria. É realmente uma problemática ambiental e de saúde pública e que nos devemos preocupar todos, deve ser encontrada uma estratégia conjunta que permita reduzir drasticamente esta praga. No que concerne às térmitas, para além dos estudos já realizados, foi criada uma parceria com a Universidade dos Açores que permita desencadear medidas mais eficazes de combate a esta praga, referido ainda que já foi elaborado um mapa de risco e estão a ser monitorizadas cerca de 300 casas. Portanto, Sr. Deputado Luís Rendeiro, como já referi no início da minha intervenção, a proposta do PSD tem mérito e também, como disse o Sr. Deputado em sede de comissão, mesmo que não fosse aprovada, a proposta já tinha o mérito de trazer este assunto a debate. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está sempre disponível para discutir este, bem como qualquer outro assunto, seja ele mais ou menos relevante, mais ou menos importante, sempre na defesa dos Açores e dos açorianos. Da análise efetuada ao projeto do PSD agora em discussão, importa referir que já existe um quadro normativo que estabelece mecanismos de controle de espécies com características invasoras ou prejudiciais para as culturas e para o ambiente. Temos a consciência de que nem tudo está resolvido no âmbito do combate às pragas. A legislação sobre esta matéria, como em outras, por vezes a sua eficácia pode não ser a melhor. Neste caso, há que refletir, perceber as causas e melhorar o que for possível de melhorar. Aliás, de acordo com o que referiu o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente em sede de comissão. Se querermos ser mais eficazes e lidar com as pragas, é importante o envolvimento de todos nesta problemática. Não devemos criar um vínculo político, mas antes uma preocupação de todos nós. Pelo anteriormente referido e com a melhoria significativa agora introduzida no projeto de resolução em discussão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que estão reunidas as condições para melhorar o quadro normativo existente, permitindo com certeza mais eficiência no controle da densidade das espécies e deste modo servir melhor as populações agrícolas, bem como contribuir para um melhor ambiente e saúde pública. Assim, com as alterações introduzidas no projeto de resolução apresentado pelo PSD, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente esta iniciativa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. O silêncio da bancada do PSD, abstendo-se quando o CDS trouxe à discussão uma iniciativa que visava exatamente controlar a praga do coelho na Ilha de São Jorge, demonstra bem a preocupação do PSD quanto à questão das pragas. Mas ao contrário do tão falado galo nesta casa, que só canta alvorada porque pensa que o sol nasce para ele, o CDS, ao contrário, quando fala, espera que se faça luz para toda a gente. E neste caso, fez-se luz para o PSD, que ao trazer esta iniciativa à discussão, demonstra que finalmente percebeu a gravidade do problema. De facto, as pragas nos Açores estão a assumir uma dimensão que é, no mínimo, preocupante e que exige medidas urgentes e eficazes. As medidas que o Sr. Secretário alega já existirem e existem de facto, ou não estão a ser implementadas ou não são eficazes. E a prova disso é que as ratazanas passeiam-se livremente pelos jardins, pelos quintais, pelos mercados públicos, fazendo lembrar os tempos em que não havia saneamento básico e em que as pragas e as doenças multiplicavam-se abundantemente. Os ratos são, por excelência, veículos de doenças, constituído por isso um problema de saúde pública e, como já foi dito, são os principais disseminadores da leptospirose. Nos Açores, o Sr. Secretário deve saber, tem um problema agravado porque as nossas condições de temperatura e de umidade permitem tempos de prevalência no ambiente muito mais alargados, uma vez terem sido excretadas as leptospiras pelo portador. E, além disso, há estudos que demonstram que as nossas populações de roedores nos Açores têm taxas de infecção com leptospira especialmente elevadas. Por outro lado, sendo a agropecuária uma das principais atividades económicas da região e sendo os bovinos frequentemente portadores de leptospira, a ordenha representa um dos principais fatores de risco ocupacional. Quanto à praga do coelho, que há algum tempo atrás era uma preocupação apenas em São Jorge, agora alastrou-se a todas as ilhas e está a assumir proporções incontroláveis. Os coelhos, como já se disse, destroem as culturas agrícolas, causando prejuízos que ainda ninguém calculou e, de facto, milagrosamente, e não se percebe bem como, aparece a febre hemorrágica dizimando os coelhos das ilhas todas, de uma ponta à outra, do Corvo a Santa Maria. Os surtos propagaram-se milagrosamente. E, portanto, o CDS preocupa-se seriamente que, na falta de medidas eficazes por parte das entidades competentes, a população comece a tratar o assunto pelas suas próprias mãos e que voltemos aos tempos das milícias populares. A tentativa de controlar as pragas pela via do extermínio não é de todo, mas é o que se fala à boca pequena, Sr. Deputado, e é o risco que nós corremos. A tentativa de controlar as pragas pela via do extermínio não é de todo eficaz quando não se controlam os fatores que determinam, de facto, as dinâmicas das populações. E aqui existe todo um estudo a fazer, de facto, mas todo um trabalho de educação das nossas populações que continuam nos jardins públicos e em todo o lado a alimentar as pragas. E, portanto, o CDS reconhece a pertinência desta iniciativa. Agora, tenho que dizer ao Sr. Deputado Luís Rendeiro que propor ao Governo que faça um plano integrado de pragas não nos parece de todo que seja a solução para este problema. Será só mais um dos mil e um planos deste Governo. Aliás, o seu PECPA só peca por isso. Muito
obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Domingos Cunha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Entro apenas neste debate para fazer um esclarecimento às senhoras e aos senhores deputados e sobretudo ao proponente desta iniciativa, que é muito importante relembrarmos e um contributo para aquilo que aqui se discute, de que há de facto o Governo, em parceria com várias instituições reconhecidas nacionais e internacionais, já fez um estudo sobre efetivamente a população de ratos na região e aquilo que eles contribuem para uma das zoonoses mais graves, que é a leptospirose. Há um estudo publicado pela professora Margarida Colares Pereira, pela investigadora também, professora Luísa Mota Vieira, doutora, portanto, dos serviços, doutora Flor, dos serviços veterinários e agrários da Terceira. Há um estudo que está publicado que diz especificamente a epidemiologia e o controle da leptospirose na região autónoma dos Açores e há uma síntese do projeto e linhas de orientação. É um estudo fundamentado, feito em parceria com os norte-americanos e que identifica claramente quais são as espécies dos ratos que abundam nas nossas pastagens e não só, nos lugares públicos, eventualmente quais são as medidas que podem ser tomadas e, por isso, apenas apelava para que, no âmbito deste projeto, tivessem em consideração este estudo e daí retirassem o máximo de indicações e de proveito para rentabilizar esta situação. Quer o Governo, através da Secretaria Regional da Saúde, como da Secretaria Regional dos Recursos Naturais, tem este processo e este assunto, e penso que, não tendo números presentes, o número de leptospirose, de casos de leptospirose na região, tem diminuído drasticamente, o número de situações fatais tem diminuído drasticamente, por via também das iniciativas que o Governo e os parceiros nesta luta se têm envolvido ao longo destes anos e a partir deste estudo. Penso que é muito importante que não se perca, de facto, esta fonte de informação científica muito importante e que se contribua a todos, de facto, para os objetivos que aqui se propõe com esta iniciativa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, também vou falar nesta matéria, também tenho alguma experiência com pragas. E devo dizer que vou votar favoravelmente esta iniciativa, não exatamente pelos mesmos motivos que o PS. O PS, quando vota uma posição de outro partido, uma iniciativa de outro partido, vota porque já está a ser feito. Eu vou votar exatamente pela razão contrária, porque não está a ser feito. Não está a ser feito. Devo dizer, senhora deputada, que no corvo não temos a praga do coelho, nunca tivemos. Não me explico, não me pergunto porquê, mas nunca tivemos. Temos outra praga, que é a praga dos gatos, e o senhor deputado Dias Albuquerque está lembrado de um anterior polícia marítimo da Ilha de Corvo, que cozinhava coelhos. Nós não tínhamos coelhos, mas tivemos cada vez naquele período menos gatos. Eu também fui algumas vezes comer esses petiscos. Mas devo dizer-lhe que é fundamental é que na Ilha do Corvo temos outro tipo de pragas. Por exemplo, na Rocha temos uma população excessiva de borregos e de cabras. Temos uma população excessiva de borregos e de cabras que os nossos agricultores se queixam. É outro tipo de praga diferente. Eu devo dizer, num tom mais sério, como a matéria exige, uma vez que são muitos os prejuízos que os nossos agricultores têm que enfrentar, o que devo dizer que considero que até hoje estas medidas não têm sido devidamente articuladas e implementadas. Eu, por exemplo, já assisti a algumas campanhas na Ilha do Corvo, que é a situação que conheço melhor, e tenho verificado que quase todas elas falharam. Aqui há uns anos atrás tivemos uma campanha para erradicar a população excessiva de gatos e falhou, porque basta que o controle não seja absoluto. Portanto, O controle não é absoluto, não conseguimos um resultado. Um resultado que depois, temos um resultado temporário e ao fim de 2-3 anos a população já está outra vez descontrolada. É muito, muito difícil controlar as pragas. Tem que ser com planos devidamente arquitetados, com planos com continuidade, com um controle, com uma verificação de resultados permanente. Ora, o Governo Regional não tem feito nem pouco mais ou menos nada disso. Não tem tido uma estratégia, não tem desenvolvido uma estratégia articulada, não faz um controle dos resultados, ou pelo menos se o faz, é muito estranho que o faça, na medida em que nós verificamos que há determinadas pragas que se encontram numa situação de descontrole absoluto e que não há intervenção planificada por parte do Governo Regional. Por isso eu considero que esta proposta faz todo sentido, e faz todo sentido porque não está a ser feito. Isto tem que ser feito de uma forma articulada, de uma forma continuada, com uma verificação permanente dos resultados, e nada disto está a ser feito desta forma. Existem iniciativas pontuais por parte do Governo quando a situação é muito grave, e temos uma resposta sempre em situações de urgência, quase calamidade, quando temos uma situação já com um descontrole tão grande que já há muitos sujeitos e muitos agricultores muito descontentes com a situação criada, só aí é que o Governo, de forma espaçada, faz a sua intervenção. E eu considero que temos que ter uma cultura completamente diferente. E o que eu vejo neste projeto de resolução, o que se quer é uma estrutura unificada de ação em relação às pragas. Bom, se isto for feito conforme é recomendado neste projeto de resolução, eu penso que passamos a ter uma metodologia eficaz, passamos a ter uma ação contínua e passamos a ter uma verificação de resultados. E eu penso que é um caminho importante no combate às pragas. Por isso eu considero este projeto de resolução do maior interesse e o PPM votará, assim, favoravelmente esta iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa do momento não tem mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, na opinião da representação parlamentar do PCP, esta iniciativa do PSD faz todo o sentido e tem importância, embora, e permitam, um grupo parlamentar com a dimensão do PSD poderia ter optado não por um projeto de resolução, mas por um decreto legislativo regional e não por esta figura regimental. O que não lhe retira mérito, Sr. Deputado, não lhe retira mérito, e a representação parlamentar do PCP irá votar favoravelmente esta iniciativa do grupo parlamentar do PSD. Julgo é que poderiam, até pela vossa dimensão, poderiam ter ido por uma outra forma. Há, de facto, normativos dispersos sobre outras espécies, mas a verdade é que o que existe sobre esta matéria é apenas o Decreto Legislativo Regional 31 de 2010-A, e que restringe a sua atuação apenas aos roedores. Como dizia, existem normativos dispersos sobre outras espécies, mas a verdade é que não há uma perspectiva integrada, aliás, como recomenda o próprio parecer da Universidade dos Açores. Um outro aspecto negativo da não existência de um plano integrado não é apenas não existirem estudos nem dados sobre as pragas que temos, como não existir controle sobre a quantidade dos produtos fitofarmacêuticos que são aplicados. Em especial no caso dos roedores, dos ratos, assistimos à distribuição e libertação no ambiente de enormes quantidades de raticida que permanece no solo, contamina os cursos de água sem que se consigam erradicar os roedores. Não estou a dizer que não se utilize de todo, mas esta estratégia tem e deve de ser avaliada e eventualmente complementada por outros meios complementares. Um outro mérito desta iniciativa do PSD tem a ver com a concentração, sistematização e eventualmente o adensar da legislação com medidas para evitar a introdução de novas espécies invasoras nocivas, nomeadamente através do melhor controle de produtos importados. E esta não deixa de ser uma questão importante, aliás, até para o próprio meio marinho. O facto de se estar aqui a apresentar e de se estar aqui a propor que se vá mais além não significa que o Governo Regional não esteja a fazer nada. Está a fazer, com certeza, alguma coisa e é importante que o continue a fazer até que exista este tal plano integrado. Mas a verdade é que há necessidade efetiva e, aliás, as queixas que vêm de todas as ilhas refletem que há necessidade de se fazer mais do que aquilo que se está a fazer. E, efetivamente, a existência de um plano integrado de combate às pragas é fundamental. E, portanto, a representação parlamentar do PCP, face à argumentação que já aduziu a este debate, vai votar favoravelmente esta iniciativa do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o PSD registra com agrado o amplo consenso que esta proposta conseguiu encontrar no seio da Assembleia Regional e era exatamente isso que se pretendia. No entanto, há aqui alguns esclarecimentos que importa dar. Senhora Deputada Graça Silveira, eu devo-lhe relembrar que a proposta que o CDS aqui apresentou para os Coelhos, numa legislatura anterior, de São Jorge, previa coisas com as quais o PSD não concorda nem podia concordar nunca, como, por exemplo, oferecer cartuchos aos caçadores, oferecer passagens e estadias, e, portanto, não é uma coisa que a gente acha que deva ser feita numa medida integrada de controle de uma população do que quer que seja. E, portanto, não mereceu o apoio do PSD por esse motivo. Não era uma proposta razoável, no nosso entender. Entendemos que agora este projeto de resolução do PSD foi oportuno, é importante e será importante. E, Sr. Deputado António Toste, eu compreendo os argumentos que aqui expôs e a posição que o Partido Socialista tem perante esta problemática. Mas o Sr. Deputado falou como se tudo estivesse a correr bem e todas as medidas que o Governo dispõe e utiliza estivessem a funcionar. Mas não está. E daí algum incómodo para o Governo e para o Partido Socialista, porque o PSD de facto veio ao encontro de uma necessidade incontornável que os Açores têm, fruto daquilo que foi o falhanço, o insucesso, de muitas das ferramentas que o Governo Regional e o Partido Socialista, ano após ano, foram tentando implementar no controle das populações animais e que falharam. E o senhor sabe muito bem que tem sido difícil operacionalizar estas medidas que existem, e menos as que não existem, como é óbvio, porque é um presidente de junta de freguesia e sabe perfeitamente as queixas que recebe da população que o aborda e das dificuldades que têm para fazer face a muitas destas pragas, como muito bem o senhor deputado acabou por admitir na Comissão Parlamentar. E, portanto, as coisas são como são. E sim, a proposta inicial do PSD foi reformulada, o PS e o Governo reconheceram a validade e a substância dos objetivos que a proposta tinha, e o PSD não teve e não tem nenhum problema em ajustar a proposta inicial, de modo a que o Governo e o proponente encontrassem os equilíbrios possíveis. Centremos-nos no que é essencial. A realidade demonstra todos os dias, infelizmente, que as medidas tomadas até agora no combate às pragas e redução das populações de algumas espécies animais não têm sido eficazes. Falharam, falham todos os dias, continuam a falhar. Os ratos continuam a multiplicar-se descontroladamente. Não se pode continuar a insistir, no nosso entender, na distribuição avulsa e sem critério de venenos nas juntas de freguesia ou nos serviços de desenvolvimento agrário para serem manuseados sem o adequado controle por uma população que corre riscos na manipulação destes produtos. O controle da população de gaivotas nos Açores está neste momento a ser feito a tiro, por caçadores contratados, aos quais são oferecidos também os cartuchos, nos aterros sanitários. E, portanto, olha, não lhe sei responder, mas gostava de saber responder se os cartuchos são recolhidos ou não. Quero acreditar que sim, porque também há muitos caçadores responsáveis, não há só dos outros. E, portanto, o controle da população de gaivotas está a ser feito a tiro nos aterros sanitários. Achar que isto é uma medida sustentável? Não, não achamos. Isto não é uma medida sustentável. O pombo de trocás vai passar também a ser abatido a tiro, de forma aleatória e indiscriminada, nas vinhas do pico e dos biscoitos. Acham que isto é uma medida que tem em conta os equilíbrios entre a atividade humana e a preservação de uma espécie protegida? Não é. Nem os caçadores concordam com esta decisão, como e muito bem têm explicado na comunicação social. Para as térmitas, a solução da região não pode continuar a ser o não fazer nada e esperar que caiam as casas dos açorianos. As térmitas também estão fora de controle e é preciso estudar e melhorar a forma de agir, planear e agir depressa. Para o Coelho Bravo, também tem de haver uma estratégia mais eficaz, em vez de se deixar que sejam os sucessivos surtos de doença viral hemorrágica a reduzir as populações de coelhos. Portanto, tem que haver planeamento e tem que haver previsibilidade nas respostas a dar a esta problemática. Esta proposta do PSD pretendeu sempre e desde o início ser uma proposta aberta. É uma proposta que permite ao Governo Regional articular o que já tem e faz, com o que não tem e não faz, mas que tem mesmo de fazer, se quiser ser eficaz no combate às muitas das pragas animais na região. E por isso, Sr. Deputado Aníbal Pires, é que foi um projeto de resolução e não foi outra coisa, independentemente da dimensão do grupo, deste grupo ou de outro grupo parlamentar. Foi por este motivo que eu julgo que foi muito bem explicado e foi claro na apresentação que fiz deste projeto de resolução. A região tem de ser proativa nestas questões, em vez de ser reativa e fazer o que tem feito até agora, que é correr atrás dos problemas em vez de os prevenir. A região não pode continuar a correr atrás dos problemas em vez de os prevenir, ou a agir só quando é solicitada, como era a legislação anterior relativa ao pombo de trocagem, que as correções de populações só se faziam se houvesse solicitações. Ou seja, não estava dependente de haver o problema. Havia uma solicitação, então lá se agia. Se ninguém solicitasse, não se agia e a praga ou a população da espécie animal crescia. Depois temos todos os parceiros que chegaram à CAPAT e à Assembleia Regional. E todos esses parceiros, com uma única exceção, e já lá vou, foram favoráveis a este projeto de resolução. E se foram favoráveis a este projeto de resolução, é porque as medidas e as ferramentas que o Governo Regional dispõe não estão a funcionar, senão os parceiros não tinham sido favoráveis. O parecer da Universidade dos Açores até devia ser lido por todos e tomado como uma linha orientadora para a construção de uma estratégia regional de controle das populações de animais. O parecer da Universidade dos Açores está excelente, acho que de facto é uma boa linha orientadora. O único parecer desfavorável recebido foi o parecer da AMRRA, que incompreensivelmente, em vez de se preocupar com a questão das pragas e com o fracasso das medidas de combate também ao nível autárquico e municipal, se prendeu com uma tonta preocupação de competências. E, portanto, acho que foi um momento perdido pela AMRRA de dar um contributo válido nesta matéria. O Governo Regional gosta muito de pedir propostas à oposição. Aqui está uma. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu começaria por fazer uma referência a esta última intervenção do Sr. Deputado Luís Randeiro, que diz que o Governo Regional tem tomado ao longo dos anos medidas avulsas relativamente a estas questões. E devo dizer que não é assim. E se o Sr. Deputado fizer uma análise detalhada daquilo que tem acontecido, certamente retificará a sua opinião. Esta é uma matéria que preocupa este Governo, que preocupou os governos anteriores e que tem, de facto, uma história sólida relativamente às diferentes maneiras de combater as pragas, por um lado, de controlar a densidade das espécies protegidas, por outro, e de criar equilíbrios na biodiversidade dos Açores que nos caracterizam relativamente a estas matérias. Gostaria, por isso, de evidenciar alguns pontos que me parecem fundamentais nesta problemática. Em primeiro lugar, referir-me ao controlo e densidade populacional das espécies protegidas. Naturalmente, que é com o estabelecimento de medidas adequadas que se garantem os equilíbrios entre a densidade destas espécies e aquilo que elas representam na nossa biodiversidade, no sentido de garantir naturalmente a sua densidade a níveis aceitáveis e os equilíbrios que são sempre precisos relativamente à atividade agrícola que ocorre nas diferentes ilhas da nossa região. Tudo isto, como sabe, está regulamentado pelo Decreto Legislativo Regional 15 de 2015, 2012, que foi aprovado aqui nesta Assembleia e que consagra o regime de conservação da natureza e da biodiversidade na nossa região. Contribui este diploma para assegurar a biodiversidade que nos caracteriza e, por outro lado, também define as medidas adequadas ao controlo e erradicação das espécies que se tenham transformado em espécies invasoras ou que comportam risco ecológico. Portanto, toda esta matéria está regulada num diploma que é vigente, que está em vigor, passa a redundância, e que ajuda a controlar toda esta matéria. Permita-me uma referência particular ao pombo turquoise, que foi aqui várias vezes falado nas diferentes intervenções. Para além das correções de densidade, como muito bem referiu, e que têm tido pronta resposta da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através da Direção Regional do Ambiente, conforme sabem, diferentes ilhas da nossa região, foi também, conforme o Sr. Deputado António Toste referiu na sua intervenção, adjudicado, está a correr, um projeto que se é o chamado Projeto Azorbi e que é um projeto partilhado pelos Centros de Investigação CIBIO, onde estão envolvidas as Universidades dos Açores e a Universidade do Porto, e que tem por objetivo, para além de fazer uma avaliação detalhada da situação, também definir estratégias que nos ajudem a conservar esta espécie, é certo, e também a controlar a sua densidade, mantendo os equilíbrios que são necessários nestas matérias. No âmbito do controle das espécies invasoras, também, como sabe, existe o plano de profecias, que também, através de uma resolução do Conselho de Governo já de 2004, tem um conjunto de regras que permitem ou que promovem o controle da flora invasora em áreas sensíveis. No âmbito do controle das pragas e sem descurar o indispensável equilíbrio entre a dimensão dos prejuízos e as boas práticas ambientais, toda a estratégia do Governo se desenvolve no sentido de garantir a sobrevivência das espécies a níveis aceitáveis, de utilização racional dos produtos químicos que são utilizados relativamente a esta matéria, naturalmente no bom respeito pelos valores ambientais, no que tem a ver com a conservação da boa qualidade da água e dos nossos solos e com a salvaguarda da saúde pública, conforme também aqui em algumas intervenções já foi evidenciado. Do ponto de vista do coelho, que também foi aqui em diferentes intervenções falado, aquilo que existe e já existe há longa data, com boa tradição, com muito rigor, é aquilo que está regulado através da lei da caça, que é determinado em função do controle das densidades, que em cada ano é determinado pela Direção Regional dos Recursos Florestais, num trabalho metódico, num trabalho persistente, e que permite definir no âmbito da lei da caça os calendários venatórios, a quantidade de caça permitida, enfim, um conjunto de aspectos que concorre para o controle desta espécie, naturalmente, sempre com o mesmo princípio de encontrar os equilíbrios entre aquilo que é a densidade destes animais na nossa região e aquilo que é o controle para efeitos de minimizar os prejuízos na agricultura. Várias medidas foram tomadas nas ilhas onde as densidades são mais elevadas. Em São Jorge, o caso concreto de São Jorge, a caça está aberta ao longo tempo, todos os dias do ano, toda sem limite de espécie, de número de indivíduos capturados. Infelizmente, em São Jorge e noutras ilhas da nossa região, surgiu recentemente a febre hemorrágica, conforme também a deputada Graça Silveira referiu, mas imediatamente foram desencadeadas pelo Governo, através da Direção Regional dos Recursos Florestais e da Direção Regional de Agricultura, as medidas necessárias que se impunham nestas circunstâncias. E devo referir que, por exemplo, na Graciosa, que foi a primeira ilha onde surgiu esta doença, que os primeiros casos que apareceram foi no dia 29 de novembro de 2014. Imediatamente se desencadearam todos os procedimentos, se envolveram as populações através da publicitação das formas como a doença devia ser combatida, as associações de caçadores, as associações de agricultores, se publicaram um conjunto de editais que regulamentam esta matéria, e o que é facto é que foram encontrados 1.424 coelhos mortos até esta data e que até o dia... a partir do dia 30 de dezembro foram encontrados 1.400 coelhos mortos e a partir do dia 30 de dezembro de 2014 já não se encontraram coelhos mortos na Ilha Graciosa, o que significa que o surto terá neste momento controlado. A caça mantém-se fechada porque ainda estamos a atravessar um período de segurança, conforme também as regras assim o indiciam, e o mesmo está a acontecer, o mesmo tipo de evolução está a acontecer em todas as ilhas da região onde este problema surgiu. Seria fastidioso, mas terei oportunidade e gosto, se entenderem, de poder depois esclarecer os dias e o número de indivíduos que foram apanhados, que foram encontrados mortos e as datas em que, a partir das quais já não surgiu. A título de informação, devo dizer que nas Ilhas Terceira, São Jorge e Flores, a partir do dia respectivamente 11 de fevereiro, 2 de fevereiro e 11 de fevereiro, não se encontraram mais coelhos mortos. Nas outras ilhas, felizmente, ainda se encontram e, portanto, serão tomadas, estão a ser tomadas e continuarão a ser tomadas as medidas necessárias a resolução deste problema com que o Governo e com que a região se deparou e que, aliás, tem sido cíclico ao longo dos anos, conforme sabem. Por outro lado, para além de tudo o que está consagrado na Lei da Caça, o coelho também pode ser controlado ao nível das explorações agrícolas através de correções de densidade que são solicitadas pelos senhores agricultores quando é necessário recorrer a este formato. Como medida incentivadora também, porque nós entendemos que é muito importante no controle destas espécies uma perfeita sintonia com as associações de caçadores, e que nem sempre estão devidamente organizadas em algumas ilhas da nossa região. Como medida incentivadora é que esta circunstância melhorasse, foram também, no ano de 2014, aplicadas descontos às taxas das licenças, nas taxas de licença de caça àqueles caçadores que pertencessem a associações devidamente organizadas e legalizadas. E com isso também conseguimos que mais associações de caça se legalizassem e se organizassem nos Açores e que maior número de licenças de caça fossem atribuídas. No que tem a ver com as térmitas, devo também referir que existe, conforme também sabem, porque foi aprovada nesta Assembleia, um decreto legislativo regional que tem duas componentes. Uma tem a ver com o estabelecimento de medidas de controlo e, num segundo aspecto, tem a ver com o regime jurídico à concessão de apoios para a recuperação de habitações degradadas, que está neste momento vigente e, conforme sabem, tem naturalmente produzido alguns bons efeitos. Para além disto, devo também dizer que está neste momento a ser desenvolvido um programa para recolha, informação e controle de espécies de térmitas subterrâneas na Ilha Terceira e na Horta, onde se investirão, no corrente ano, mais cerca de 20 mil euros. E ainda está em fase de adjudicação um plano de controle e erradicação das térmitas de madeira seca, que para ser desenvolvido num período de 10 anos, portanto entre 2015 e 2024, penso que tive a oportunidade de referir esta circunstância quando da audição na Comissão de Economia relativamente a esta matéria. Este projeto é desenvolvido em parceria com a Universidade dos Açores e visa encontrar técnicas, encontrar formas de permitir a erradicação desta praga num prazo de 10 anos. No que tem a ver com o controle de roedores, permitam-me também referir um diploma que foi recentemente republicado e adaptado, que envolve todas as secretarias do Governo Regional nas suas diferentes componentes. Há um programa que já tem sido desenvolvido à longa data, que envolve diferentes níveis de responsabilidade dos diferentes departamentos do Governo, é certo, mas também das câmaras municipais, das juntas de freguesia, no que aos seus territórios diz respeito. Paralelamente a isto, foi desenvolvido um plano de formação tanto para os agricultores lidarem com estas matérias, como para as empresas que comercializam e que aplicam produtos para combate aos roedores, e foram habilitados só em 2014 199 técnicos responsáveis por estas matérias, 214 operadores e 36 inspectores. Portanto, o Governo está de facto a desenvolver um trabalho sério, um trabalho com base científica para que esta praga atinja níveis de densidades aceitáveis. Permitam-me ainda uma referência a tudo o que tem a ver com o controle fitossanitário em todas as ilhas da nossa região, que acontece especialmente nos aeroportos e que controla tudo aquilo que entra proveniente de países terceiros, designadamente dos Estados Unidos, do Canadá. Em cada voo, em cada avião que chega, temos os inspectores sanitários atentos a estas matérias, que fazem e procedem, quando é necessário, à interseção de produtos que não estão conformes e que, por essa via, também, na porta de entrada da região, atuam de imediato e promovem o controle, a expansão, ou a introdução, melhor dizendo, de eventuais problemas que possam, por essa via, chegar à nossa região. Portanto, há aqui um conjunto de planos, um conjunto de estratégias, um conjunto de práticas que já tenha sustentabilidade, que existem e que são postos em prática de uma forma corrente, de uma forma com a frequência que lhes é exigido, e que devem e naturalmente poderão ser melhorados no sentido de, e o Governo assim o entende, no sentido de, com os contributos das câmaras, das organizações de produtores, dos caçadores, das autarquias, das juntas de freguesia, numa estratégia que se possa desenvolver e que melhore a eficiência destes planos, podermos ser mais eficazes, podermos ser mais eficientes e podermos ter melhores resultados. Centrando-me agora na proposta de resolução do PSD e nas alterações que nos chegaram e que foram, de facto, introduzidas no correr deste plenário, e permitam-me referir que, de facto, conseguiu, há aqui um documento que ficou enriquecido. E ficou enriquecido porque destrinça aquilo que na versão inicial, de uma forma global, eram consideradas apenas pragas e que no mesmo título, no mesmo chapéu, considerava pragas e considerava espécies protegidas. Tinha também uma outra forma jurídica que não se afigurava, no nosso entendimento, adequada àquilo que se pretendia, e, portanto, permitam-me também referir que os melhoramentos introduzidos na proposta a tornam mais prática, mais eficaz e naturalmente também produtora de melhores resultados. Portanto, o Governo entende que associar, melhorar os diplomas, os programas de controlo que já existem nas diferentes espécies visadas, sejam pragas, sejam espécies protegidas, com a implementação de outras intervenções noutras espécies que mereçam também ter uma atenção particular, de uma forma sistematizada, de uma forma mais organizada, poderá ser naturalmente uma boa solução. E é isto que não é.
Obrigada, Sr. Secretário. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Moreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu venho a debate na sequência da última intervenção do Sr. Deputado Luís Gandeiro para dizer o seguinte: o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem qualquer incómodo com a apresentação deste projeto de resolução por parte do PSD. E tanto não tem qualquer incómodo que já foi aqui referido pelo meu camarada António Tosto Parreira, que o vamos viabilizar. Para além disso, deixámos em aberto na própria Comissão de Economia a possibilidade de o viabilizar aqui em plenário e congratulo-me com a evolução que houve da proposta do PSD e que na pessoa do Sr. Deputado Luís Rendeiro, após uma conversa em que foi possível conciliar ideias sobre este assunto. E foi possível conciliar ideias sobre este assunto porque nós entendemos que aquilo que existe pode sempre ser melhorado, a articulação entre entidades pode ser sempre outra, há sempre espaço para se fazer mais e melhor. E este facto das pragas é, de facto, uma preocupação também para esta bancada, para o Partido Socialista. Não só por aquilo, pelos prejuízos que elas causam ou podem provocar à agricultura, mas de uma forma transversal à sociedade, nomeadamente naquilo que se refere principalmente aos ratos. Relativamente às pragas, deixo-me só aqui falar em duas que são aquelas que normalmente têm um impacto maior na nossa sociedade. Uma tem a ver com os ratos. Relativamente a esta praga, existe legislação que diz claramente as competências de cada uma das entidades, quem é que tem que agir, como é que deve agir. Este controlo de pragas não compete, ou dos ratos, não compete única e exclusivamente ao Governo Regional, não compete única e exclusivamente às autarquias, não compete a um conjunto diversificado da sociedade, a cada um de nós, na forma como gerimos também as questões do meio ambiente, de maior ou menor limpeza, esta praga proliferar. E quero aqui relembrar que o Governo Regional, há uns anos atrás, julgo eu que em 2010 ou 2011, desenvolveu um manual de boas práticas de controlo de roedores para a região autónoma dos Açores, que está publicado, está divulgado e que tem sido utilizado pela sociedade. Relativamente às pragas, a legislação também diz que as empresas, as pessoas têm que zelar pelos seus bens, não sendo, como já referi, única e exclusivamente da competência do Governo Regional. Por outro lado, têm sido promovidas ações de campanha de desratização em todas as ilhas, ações levadas a efeito pelos serviços oficiais, em muitas ilhas, em colaboração com autarquias, e que tem, de facto, ajudado a minimizar o problema dos ratos, sendo que é, de facto, difícil esta tarefa, até pelas nossas condições natural. Mas não posso aceitar, e este grupo parlamentar não aceita, que se diga que nada está feito nesta área. Relativamente à questão dos coelhos. Dos coelhos, a legislação... O senhor lá sabe o que é que o Governo da República tem andado a fazer a todos os portugueses. Relativamente ao coelho bravo, a legislação existente é uma boa legislação. Relativamente ao coelho bravo, a legislação existente é uma boa legislação e penso que não está potenciada em todas as suas vertentes que ela permite, nomeadamente a criação de zonas de caça, quer sejam associativas, municipais, e também não tem sido potenciada muitas vezes pelas pessoas, talvez por algum desconhecimento, nomeadamente na correção de densidade, que é possível a qualquer agricultor, qualquer agrupamento de produtores solicitarem e que tenha uma resposta rápida por parte dos serviços. E isso tem sido feito em várias ilhas dos Açores. Depois, referir o seguinte, relativamente a outras pragas, nomeadamente que são controladas por produtos químicos, produtos fitofármacos, como sabe, provavelmente tão bem como eu, ou melhor do que eu, existe legislação nacional que hoje em dia regulamenta a forma como ela pode ser comercializada, como é que pode ser distribuída e aplicada, tendo que haver técnicos responsáveis, tendo que haver operadores habilitados a fazer essa distribuição. E nesse aspecto também têm sido feitos cursos de formação para os técnicos e para os operadores, para os vendedores em todas as ilhas, para preparar melhor a região no combate a estas pragas. Portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista não tem qualquer incómodo, vai viabilizar esta iniciativa porque considera que, de facto, este é um problema permanente e até pela mudança que existe quase diária nas pragas existentes, é necessário estar permanentemente atento a este assunto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 18h30. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Está inscrita a senhora deputada Graça Silveira. Tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor secretário, eu agradeço a sua explicação exaustiva em relação à febre hemorrágica, mas a questão não era essa. Eu acredito e confio plenamente que tenham sido acionados todos os mecanismos em termos de controle da febre hemorrágica. Aquilo que nos preocupa não é isso. Aquilo que nos preocupa é como é que aparece este surto e que passa a existir na população a noção de que podem efetivamente fazer o extermínio do coelho por esta via. E isso é que é verdadeiramente preocupante. É de as pessoas, ao sentirem que os mecanismos não estão a ser corretamente implementados e que, por via disso, decidam fazer justiça pelas suas próprias mãos. Senhor deputado Luís Rendeiro, se, como o senhor próprio secretário disse, o controle da praga coelhos é feito pela via da caça, eu não percebo qual é que é o despropósito de, na nossa iniciativa, se propor que fossem pagos os cartuchos. Porque o senhor deputado, se for fazer o extermínio por uma outra via qualquer, nomeadamente química, sugere que seja disponibilizado gratuitamente às populações esses químicos. E, portanto, se a caça é feita com cartuchos, qual é que é a falta de lógica e o despropósito nesta proposta? Em relação ao senhor deputado Paulo Estevão, eu quero fazer aqui uma meia-culpa em relação à minha imprecisão pelo facto de no Corvo não haver coelhos e, portanto, se de facto não há coelhos, não pode haver febre hemorrágica. E já agora sugeria, e sem ser em tom de brincadeira muito a sério, de que é efetivamente estranho ser a única ilha que não tem coelhos e, portanto, neste novo plano, e quando for feito um estudo sobre as dinâmicas de populações dos coelhos, que a Ilha do Corvo seja utilizada como um caso de estudo. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Cláudio Lopes.
Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu intervenho nesta discussão um pouco para também dirigir algumas questões ao Sr. Secretário, mas antes de mais gostaria de reiterar que o PSD se congratula com aquilo que supostamente vai ser uma aprovação unânime neste Parlamento relativamente a esta iniciativa do PSD, que é uma atitude reveladora de uma consciência coletiva de quão importante é esta matéria e da necessidade que há em agir com alguma diligência, embora também com alguma prudência. E aí compreendo as palavras do Sr. Secretário de que temos que ter em conta, neste domínio, as questões relacionadas com o equilíbrio ecológico, com as espécies cinegéticas, com as espécies protegidas e também com a própria proteção integrada. Mas, relativamente a um assunto que é recente e que tem origem na vossa Secretaria, que foi um despacho favorável a uma reivindicação que vinha de várias ilhas, nomeadamente do Pico e da Terceira, relativamente à necessidade da correção da densidade dos pombos trocados, pronto, manifestar o meu apreço pela vossa decisão, que vem, digamos, em benefício dos agricultores destas ilhas, que são muito penalizados por esta espécie nas suas produções, e no caso concreto da Ilha de Pico, a cultura da vinha assume uma importância económica muito importante, passa a redundância, e que esta espécie causa anualmente alguns estragos significativos. Se bem que gostava de deixar aqui um alerta de que o facto da correção ser autorizada Quanto ao calendário, estamos entendidos, creio que está certo o calendário. Quanto à restrição em relação à zona, que, para aquilo que me percebi, está restrita à zona classificada da vinha, pois parece-me que talvez teria sido melhor ser alargada a toda a ilha, uma vez que há muitas áreas de vinha fora da zona classificada da vinha, e há vinha praticamente em toda a Ilha de Pico, e o facto de esta espécie se sentir pressionada no momento do ato de correção pode alargar-se a outras zonas da ilha e, portanto, não surtir o efeito que se pretende. Penso que estas medidas deviam ser ao nível de ilha e não de áreas restritas numa ilha. Mas gostava aqui de, ainda em relação a este despacho, dizer que também vejo com agrado que ele também tenha sido extensivo ao melro preto, só que continua ainda a ficar de fora uma subespécie que é o denominado vulgarmente pombo da rocha. Portanto, fica este alerta também ao Sr. Secretário, porque numa próxima oportunidade pudesse introduzir também esta correção. De resto, gostava de centrar agora um pouco a minha restante intervenção numa componente das pragas que me parece das mais preocupantes, que tem a ver com o excesso de população de ratos. Este é um problema que acho que atinge todas as ilhas dos Açores e é um problema de grande gravidade porque se situa a dois níveis, como aqui já foi referido. É, por um lado, um problema de economia agrícola, né? Causa prejuízos na economia agrícola, mas, sobretudo, e eu aqui sublinho este sobretudo, é um problema de saúde pública, relacionado com, aliás, aquilo que o Sr. Deputado Domingos Cunha já falou, com a doença leptospirose. E aqui, Sr. Secretário, em relação às necessárias campanhas de desratização, eu gostava de deixar aqui uma preocupação bastante sublinhada e não é devidar da palavra do deputado Duarte Moreira, mas eu não tinha essa consciência de que atualmente se faziam campanhas de desratização nas Ilhas dos Açores. Se se fazem, eu não as conheço, admito que sim, mas na Ilha de Pico não se fazem campanhas sérias de desratização há muitos anos. Há uma diligência importante da parte dos serviços oficiais de agricultura, que é todos os anos em adquirir raticida, e distribuem também com um critério que quanto a mim é discutível, que é dar uma determinada quantidade de veneno ao agricultor que tem exploração aberta nos serviços agrícolas. Ora, isto não chega para nada. Fazer uma campanha, se entendem que isto é uma campanha de desratização, isto não é uma campanha de desratização. Campanhas de desratização são necessárias e acho que não precisa alterar a legislação nenhuma, nem sequer precisa haver nenhuma iniciativa nesta casa. Basta haver a cooperação. E isso está ao alcance de quem tiver boa vontade para intervir nesse trabalho. Porque eu lembro-me bem, quando trabalhava há uns anos nos serviços, e o Sr. Secretário, que é meu colega, sabe muito bem que isso era feito em praticamente todas as ilhas nos Açores, embora em São Miguel talvez fosse feito num modelo diferente, que era, havia uma cooperação muito saudável entre os serviços oficiais de agricultura, as autarquias locais, câmaras municipais e juntas de freguesia e a própria população. A própria compra do isco raticida era feita numa parceria com os serviços do governo e as câmaras municipais. O raticida era feito nos serviços e depois era distribuído pelas juntas de freguesia em colaboração com a própria população. E como sabe também o Sr. Secretário, que também tem sensibilidade e formação nesta área, fazer o controle dos roedores não pode ser feito apenas uma vez por ano. Tem que, no mínimo, ser uma campanhas sistemáticas que devem ter em conta a taxa elevada de proliferação que esta espécie tem. Portanto, este é um assunto muito importante, muito urgente até e premente, e as entidades autárquicas têm sido sistematicamente sensibilizadas para isso e também não fazem o seu trabalho de casa, não fazem aquilo que deviam fazer. Portanto, eu faço aqui um apelo muito sério para que o Governo coopere ou chame também à cooperação as autarquias locais e realmente controlem aquilo que é um grave problema na nossa região, em praticamente todas as ilhas da região, que é o excesso da população de ratos. Eu sei que algumas juntas de freguesia, muito a custo, porque não têm recursos, compram raticida e fazem um pouco aquilo que está ao seu alcance, mas as juntas de freguesia não têm capacidade financeira para intervir nesta área sozinhas. E fazendo, torna-se inconsequente porque não chegam a ser eficazes nas suas intervenções. Portanto, este é um problema sério que eu gostava de hoje aqui sinalizar, deixar bem vincado e chamar a atenção, quer para o Governo, quer também para as autarquias locais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Toste.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu gostava de referir aqui uma coisa que eu acho que é importante antes de mais. É bom lembrar que a legislação existente da qual estamos aqui a falar foi aqui aprovada nesta Casa por unanimidade e por maioria. Não foi só com os votos do Partido Socialista. Dizer também que ter mais legislação não significa que o problema está resolvido. A eficácia para resultar depende de todos nós e não só do Governo Regional. Era bom que tivéssemos isso em atenção. Senhora Deputada, graças antes de mais dar-lhe as boas-vindas, de novo aqui a esta Casa. Realmente com a sua presença, a bancada do PP ficou mais elegante, dizemos assim. A senhora, portanto, penso que não deve estar prudente, mas o PP, relativamente aos roedores, já fez um requerimento em setembro passado, e onde o Governo respondeu à questão dos roedores. E também lhe pedi adiantar, porque tenho aqui, tive algum bocadinho de trabalho a tirar todas estas legislações, e para não estarmos aqui num debate, roedor abaixo ou roedor acima, eu aconselhava que visse no DLR, o 31/2010-A, relativamente aos roedores, nos seus artigos, os principais e fundamentais que regulamentam toda esta problemática, no número 2, no número 4, no número 5, no número 6, e se lermos com atenção, vamos perceber que essa questão não é uma questão que diz só respeito ao Governo, como já disse anteriormente, diz respeito a todos nós, incluindo as pessoas. Falou-se nos ratos nos quintais das pessoas. Os ratos nos quintais das pessoas é da responsabilidade das pessoas. Isso foi falado aqui, e temos que ter isso em atenção. Se não houver legislação, planos, se não houver um empenho de todos, da parte responsável do Governo, das autarquias, das associações, juntas de freguesias, outras entidades e o público em geral, certamente não conseguimos combater esta praga. Devo dizer, eu recebi, e penso que a senhora recebeu, todos os municípios do Conselho de Angra receberam do trabalho que está a ser feito pela Câmara Municipal, a avisar as pessoas do que é que está a ser feito e a pedir que as pessoas colaborem no sentido de não basta os serviços fazer o seu trabalho e nós, nas nossas casas, não protegermos os lixos, por forma a que os roedores se mantenham. Também dizer que os serviços de desenvolvimento agrário, o seu deputado Cláudio Lopes já paguei dizer que não tinha esse conhecimento, pelo menos os serviços, eu tive esse cuidado de saber, os serviços de desenvolvimento agrário da Ilha Terceira fazem as suas campanhas, é publicado em jornal, distribui o raticida, tem os panfletos que são entregues, portanto, às pessoas, nesse caso aos agricultores que vão fazer os levantamentos, é indicado um local, fazem ações de sensibilização e são diversas que são feitas, portanto, eu tenho isso aqui relativamente o ano passado e espero que aconteça no decorrer também deste ano, que ainda está dentro dos prazos, portanto, para dizer que há trabalho feito. Pode não ser melhor, pode não ser todo, compreende, mas eu repito, se não formos todos nós, o Governo sozinho certamente não fará nada sobre esta matéria. Relativamente aos coelhos, há bocadinho dizia o Sr. Deputado Paulo Estevam, não sei se por bem ou se por mal, dizia o coelho que era uma praga, o coelho não é uma praga. É uma espécie cinegética e está, penso que também que é de seu conhecimento, está no DLR 15/2012-A de 2 de Abril e tem a ver com a diretiva de 92/43/17 do Conselho de 21 de Maio. Portanto, não podemos dizer que o coelho é uma praga. Para se dizer que é uma praga, certamente não estava aqui classificado nessa legislação. Agora, eu também referi na minha intervenção do que é que está a ser feito pelos serviços florestais nessa matéria, acho que não me vou repetir, e uma das soluções que eu considero que é importante, e também referi isso na minha intervenção, e vou voltar a repetir, Uma das soluções para a redução da abundância de algumas espécies passa pelo compromisso que serve simultaneamente os agricultores e os caçadores ao nível da utilização dos instrumentos por efeito. E gostava também de referir aqui que nós na região temos cerca, muito perto dos 4 mil caçadores. Portanto, por alguma razão, essa espécie tem vindo a crescer, tem-se vindo a desenvolver. Dizer também que os serviços florestais têm algum controle sobre esta matéria, têm o conhecimento, conhecem a evolução do coelho, conhecem o esforço que está a ser feito na casa e nas alturas próprias concedem licenças por mais tempo, por forma a que se possa reduzir a sua densidade. Dizer também que os pedidos que foram feitos na espécie do coelho para a sua redução foram feitos no ano passado 282 pedidos. Portanto, vamos dizer que se calhar não foi suficiente, é preciso mais, mas foram efetuados os pedidos. Agora depende daquilo que foi correspondido a esses pedidos para que tenha reduzido ou mais ou menos de acordo com aquilo que as pessoas ou que os agricultores precisassem que acontecesse. E para terminar, responder ao Sr. Deputado Luís Rendeiro, o senhor referi que eu falei como se tudo estivesse bem. Não foi isso que eu disse, isso não é verdade. O que eu disse na minha intervenção foi referir o que estava a ser feito. E penso que da minha parte, e bem, foi aquilo que eu quis constatar. Relativamente à proposta, à alteração da proposta, eu registro sinceramente o bom senso para o entendimento e fazer o melhor para a região, e disse, acho que estamos de acordo. Relativamente aos parceiros, eu também li os parceiros. E se quisermos sermos honestos, os parceiros são favoráveis a que se mude e que se faça alguma coisa, é certo. Mas eu penso, quando as pessoas estão daquele parecer, não devem, e não querendo aqui desfazer ninguém, não devem ter todo o conhecimento. E se repararmos bem, o que está lá bem referenciado realmente são os roedores, causa número um, e aqui estamos todos de acordo, e depois vem o coelho bravo, os pombos comuns e o pombo turquoise. Portanto, em mais não se fala, fala-se nessas três, um ou outro. Grosso modo, estamos a falar disso, os parceiros que o senhor tem são os mesmos que eu tenho, não vale a pena andarmos aqui às voltas. E estou bem a dizer o que é que disse o Sr. Presidente da Federação Agrícola enquanto responsável número um da agricultura dos Açores. Eu tenho o relatório na minha frente, referi que a aplicação de mais legislação sobre essa questão não era relevante. Por alguma razão eu disse isso. E também referi que a chave, ou que a questão, o problema número um, era, até vou ler o que está aqui transcrito, a chave era o combate ao rato, que tinha de ser mais célebre e melhor articulado. Portanto, não impede com tudo isso que nós estejamos de acordo com a iniciativa, levar a iniciativa, mas temos de ter em mente mais planos, mais legislação, não significa eficácia. Eficácia vai depender de todos nós, governo, autarquias, juntas de freguesia, associações, entidades, empresas e todos nós enquanto cidadãos. E tenho dito. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional e Srs. Deputados do Partido Socialista, é já habitual, acho que já todos nos habituámos a isso, é que quando as coisas correm bem na região, é porque o Governo esteve bem. Quando não correm bem na região, ou é por culpa de toda a gente, ou é por culpa do Governo da República, ou é por culpa das circunstâncias, ou se calhar é por culpa das próprias pragas, neste caso. E este Governo, de facto, tem uma grande dificuldade, e o Partido Socialista, idem aspas, de lidar com as coisas que não correm bem. E, de facto, nós ouvimos, quer por parte do Governo, quer por parte da bancada do Partido Socialista, um elencar e um descrever aprofundadamente todas as medidas e todas as ferramentas que existem, repetidamente, mas e os resultados? E a avaliação crítica dos resultados. Esta proposta é boa e é pertinente porque estão a faltar os resultados e é por isso que surgiram os parceiros com o conteúdo que tinham. Faltam os resultados no combate às pragas. E, portanto, se não faltassem os resultados, esta medida não era positiva e não teria merecido a aprovação do próprio Partido Socialista. E, portanto, é resultados que se exige e é de resultados que os açorianos precisam. Sr. Secretário Regional, quanto à promessa que o senhor fez
de forma bastante leviana, diga-se, de erradicar a praga das termitas de madeira seca em 10 anos. Eu acho que o Sr. Secretário devia falar com o professor Paulo Borges, ex-deputado do Partido Socialista, para ter a noção do ridículo desse compromisso que o Sr. assumiu perante os açorianos. As termitas não são erradicáveis em 10 anos. O último estudo da Universidade dos Açores indicava que seriam precisos cerca de 175 milhões de euros para conseguir erradicar as termitas na região e que isso levaria décadas. E, portanto, fica muito bem fazer um anúncio desses para a comunicação social, porque daqui a 10 anos até poderá a população nem se lembrar quem foi o secretário regional que fez esse anúncio, mas o que é facto é que isso é irrealista e não é para ser levado a sério, e nós temos que fazer, é de facto uma abordagem mais séria aos assuntos, e a questão das termitas é sem dúvida um dos maiores problemas de pragas que aqui temos na região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário Regional.
Senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Luís Randeiro, em primeiro lugar eu queria dizer-lhe que o Governo não encara nenhuma dessas matérias com o mínimo de leviandade, conforme o senhor acabou de referir. O Governo encara com seriedade, encara com base em decisões que toma devidamente fundamentadas, toda a estratégia que está definida, que está documentada, que está em prática relativamente a toda a problemática que estamos a discutir neste debate, seja ao nível do controle de densidade de espécies protegidas, seja ao nível de combate às pragas, seja ao nível do controle dos roedores, enfim, todas as áreas que tivemos oportunidade de detalhadamente referir nas diferentes intervenções, são projetos que o Governo encara com toda a responsabilidade, com toda a seriedade, e procura desenvolver as suas estratégias com bases científicas relativamente às várias instituições envolvidas. Aquilo que se passa é, pois, o pôr em prática de um conjunto de intervenções nesses pressupostos em todas as áreas de intervenção. Naturalmente, e tive também a oportunidade de referir, que não está tudo feito. Nem poderia estar. Estamos a falar de biologia, estamos a falar de equilíbrios entre espécies, flora, espécies da fauna, avifauna, enfim, um conjunto de diferentes espécies, conforme também, como eu sabe, que não é possível erradicar, não é também desejável que se erradique, é desejável sim que se encontrem equilíbrios, e a proposta que o PSD traz a esta Casa vem de facto nesse sentido. Devemos também reconhecer esse mérito. Não significa isto que tudo o que se fez, conforme o senhor em algumas das suas intervenções pôs muito ênfase, não surtiu qualquer resultado. Permita-me discordar em absoluto dessa sua visão. Produziu resultados ao longo dos anos. Há anos em que, até pelas próprias condições climatéricas, algumas pragas se desenvolvem mais do que outras. Ainda o ano passado, falando um pouquinho de novamente nos coelhos, foi um ano, um excelente ano agrícola, portanto, houve muito mais alimentação para os coelhos. Por via disto, provavelmente também foi um fator que contribuiu para o crescimento das suas densidades, e, portanto, é com estas regras, é com estas circunstâncias, é com estas limitações que nós definimos as nossas estratégias, naturalmente sempre sujeitos a que alguns fatores que não controlamos possam intervir de uma forma muito decisiva. Relativamente àquilo que eu referi das térmitas, é um objetivo, naturalmente, é um objetivo que temos, é um objetivo que está negociado, que faz parte do projeto que se pretende desenvolver e implementar. Havemos de fazer a sua avaliação no final do período a que eu me referi. Uma nota muito rápida também para aquilo que referiu a senhora deputada Graça Silveira relativamente à causa que provocou o aparecimento do surto nos coelhos. Há várias formas, conforme naturalmente também sabe. Pode ter a ver com contaminação transmitida por vários veículos, pelo próprio homem, por outros animais, pela água, enfim, conforme sabe. E, portanto, há também, e tem sido discutido na comunicação social, a possibilidade de ter sido uma ação criminosa, mas isso tem os seus trâmites normais, que neste momento seguem nas devidas instâncias, e haverão de se apurar as responsabilidades, se for esse o caso, e, portanto, o Governo está tranquilo e, naturalmente, aguarda estes desfechos. Relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Cláudio Lopes, eu agradeço, são circunstâncias que de facto ocorreram, é sempre possível melhorar e naturalmente avaliaremos com detalhe estas propostas e tomaremos as medidas que forem necessárias e recomendadas em cada momento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, bem, isto é um conceito literal, eu aliás fiz uma referência aos coelhos fora daquilo que era o diploma, o objeto do diploma, mas defini os coelhos como praga e utilizei, também não sou só eu que os defino como praga, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura também o faz, aliás está aqui o conceito é qualquer espécie, raça ou biotipo de vegetais, animais ou agentes patológicos nocivos aos vegetais ou produtos vegetais. Portanto, é evidente que este é um conceito universal e não seria uma matéria de debate se não viesse um deputado tentar corrigir o outro em relação ao conceito de praga. Portanto, o conceito de praga é esse, foi bem utilizado e é a própria Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que deve ter um conjunto de técnicos especializados e que deve ter normalizado estes conceitos, que assim o define. Portanto, quanto ao resto, é uma anedota sem qualquer tipo de significado. Portanto, o conceito está bem utilizado, o coelho é, em determinadas condições, uma praga.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver inscrições. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.